Olá, amigos do Notícias Agrícolas, no ar mais um boletim agora para a gente analisar um pouquinho do mercado do feijão. Essas chuvas que estão concentradas aí, principalmente no centro-oeste, no sudeste do país, têm trazido prejuízos para as lavouras de feijão. Você já acompanhou aqui no Notícias Agrícolas algumas informações de perdas, não só em função da perda de qualidade, mas em função também de um desenvolvimento ruim da lavoura. Em determinado momento teve estiagem, agora as chuvas estão pressionando aí a qualidade dos feijões, e isso na hora de passar na máquina derruba ainda mais a média de produtividade das lavouras. Enfim, estamos num momento delicado de oferta bastante enxuta aí para o feijão. Será que isso já refletiu nos preços? Perguntas para quem entende, Marcelo Liders, presidente do IBRAF, Instituto Brasileiro do Feijão, aqui com a gente já no vídeo. Bem-vindo, meu amigo. Obrigado pela participação conosco aqui no Notícias Agrícolas. Afinal de contas, essa chuva pode piorar o que já estava ruim, Marcelo? Tô me referindo à oferta aí de feijão?
Boa tarde. Realmente, ele pode tem aí o impacto disso. Se não foi totalmente precificado, ainda vai ser. Os produtores realmente perdem, né? Existem, todo dia nós temos tido relatos aí de produtores que estavam com lavouras prontas para serem colhidas, e aí você tem um tempo mais ou menos como esse que está em Curitiba hoje, acabou se estendendo aí para vários lugares aí do Brasil afora, né? Minas principalmente, parte de Goiás, onde tinham lavouras a serem colhidas. E aí você tem um desastre realmente, você só vai somando, a cada dia você aumenta a perda, né? Então você tem perda da qualidade e perda efetiva da quantidade.
E sobre uma oferta que já estava curta, né, Marcelo? A gente já vinha conversando aqui, você já vinha alertando que os meses após fevereiro aí seriam muito complicados em termos de oferta. Isso agrava a situação, Marcelo?
Agrava. O reflexo nos preços, nós não temos como precisar quando que eles vão ocorrer, ou seja, quando que a consequência disso vai se somar àquela oferta, já que nós tínhamos previsto que seria fevereiro menor que janeiro e assim por diante, né? Março menor que fevereiro, abril menor do que março, o tamanho da oferta. Então, já estava aberta a possibilidade de valorização. Parte dessa valorização, ela já ocorreu lá quando os preços passaram a ficar aí num patamar entre 150 e R$ 200, né? Agora, essa perda desse momento aí, essa que não foi ainda precificada, porque existe uma dificuldade de você ter agora uma colheita de feijão extra. Então, quando você tiver um feijão extra, é que você vai poder avaliar qual foi o tamanho da valorização, ou seja, quanto que os empacotadores que exigem uma mercadoria ou têm uma mercadoria que tem uma exigência de qualidade bastante alta, precisa do feijão mais branco possível, né, o maior grão possível, é que vai se avaliar exatamente quanto isso valorizou. E vai abrir uma distância bastante grande, porque, claro, quando você tem quebra, com chuva, você tem perda da qualidade, mas você tem uma quantidade de grãos ainda, que vão ser negociados aí com um deságio maior ou menor, dependendo desse volume do feijão extra. Ontem, por exemplo, à noite já foi reportado um negócio com prazo, mas no interior de São Paulo, que já foge desse patamar aí de até os R$ 200. Saiu o negócio até 230. Ah, Marcelo, mas isso é preço? Isso entra aí no preço nacional do feijão para compor e apontar que o preço já passou dos R$ 200? Ainda não, porque foi uma carga, né? Mas também era um produtor que estava disponível, tinha disponível essa mercadoria e à disposição e entendeu que era hora de vender.
Mas
E é por isso que a gente tem.
só para ficar claro, Marcelo, esse feijão é um feijão extra, esse de 230.
Esse foi um feijão extra, um feijão que tinha todas tamanho de grão e cor, né, nove ou melhor. Então foi um feijão realmente com uma aparência bem especial, né, do ponto de vista do consumidor.
Mas você vê uma tendência de valorização daqui para frente?
Sim, existe a tendência da valorização, sempre lembrando, tá, que o produtor precisa estar atento, porque sempre que nós temos valorização, a gente tem o vai e volta. né? Então, ele muda de patamar, sobe, aí recua um pouco, depois volta a subir de novo, e é assim que o feijão vai trabalhando. Você, raras vezes na história, teve, analisando depois um gráfico, um período em que ele teve só subida, né? Então, ele vai subir, vai voltar um pouco, depois ele ganha novamente uma firmeza num determinado patamar. Quando você olha uma linha de tendência, nós vamos analisar aí no gráfico depois, a linha de tendência é de alta.
Muito bem. Agora, até que ponto essa alta pode estimular um aumento de área para a segunda safra? É um momento de plantio, né? De introdução de lavoura, né? Agora, né, Marcelo? Os produtores estão se animando ou por enquanto não?
Até agora, nós não temos notícia de um ânimo maior, porque ele já vinha mantendo esses níveis de preço aí durante janeiro, veio com preços, dezembro já e janeiro com preços mais altos, e nem por isso o produtor decidiu plantar um pouco mais. Tem chamado bastante atenção que os produtores têm se voltado muito para milho, né? Alguns ainda para soja, mas muito para milho. Isso aponta para uma grande oportunidade de valorização, né? Depois, lá na frente, seja em abril, maio, né? Junho. Normalmente, nós temos tido aí uma concentração no mês de agosto. Então, o produtor, a gente excetuando esse mês de agosto, a gente pode dizer que esses produtores teriam aí condições de responderem a essa reação dos preços aumentando a sua área. Mas já está difícil de confirmar até a área normal, a área que vem sendo plantada nos outros anos. Até essa área normal está tendo dificuldades de ser confirmada. Seja porque nós temos agora, em algumas regiões que estavam prontas para plantar, veio chuva demais, né? Vão esperar diminuir esse volume de chuvas. Ou seja, porque já trocaram isso pelo milho. Então, os produtores que estão atentos e que têm a possibilidade ainda de plantar alguma coisa de feijão na sua área, estude bastante isso, porque provavelmente vai valer muito a pena, né? O milho já tem o seu preço, o feijão não. O feijão carioca vai ter o seu preço do dia lá na frente. Se estão plantando pouco, olhe a sua volta, olhe os seus vizinhos, olhe a sua região. E, como a gente sempre comenta, né, nadar aí ou andar na contramão aí é recomendado, né?
Porque a menor oferta vivida na primeira safra, de repente, pode se repetir aí, inclusive, na próxima safra, então.
Pode. Ainda que ela tenha um volume maior, mas ela tem um período de tempo maior para atender. Nós temos visto aí um consumo no Nordeste, por exemplo, diminuiu muito os estoques que haviam aí de alguma coisa... Calpi do Mato Grosso, que foram vendidos acima de R$200 lá no Nordeste. Ora, se esses feijões não vão estar mais disponíveis ou diminuíram bastante a oferta e durante o mês de março não vão estar disponíveis durante abril, esse feijão estava substituindo o feijão carioca que havia subido, né? Nós não vamos ter esse feijão para substituir, então a pressão sobre o feijão carioca tende a ser maior.
Bom, e tem um outro fator que a gente precisa levar em conta também, né, Marcelo, que é o possível aumento da demanda externa pelo feijão brasileiro. O IBRAF, juntamente com a Apex, na semana passada, aqui em São Paulo, fizeram uma reunião e detectaram alguns fatores, né, Marcelo, que justificam essa demanda externa mais forte já agora em 2020, e uma possibilidade de ampliação da participação do feijão brasileiro no mercado internacional até 2025, né? Conta um pouquinho dessa estratégia de comercialização e como essa demanda externa pode influenciar na decisão do produtor.
Ok. A demanda absoluta, ela vem aumentando. Nós temos que lembrar que o Brasil é muito recente a participação dele no mercado internacional. Então, os países, quando traçam as suas estratégias de importação, de abastecimento, as empresas nesses países não levam ainda, nem todos levam em consideração a possibilidade de importação do Brasil. Mas como o mercado está ficando cada vez mais curto de ofertas, a China foi se retirando do mercado por uma decisão de governo, então não é uma coisa que é uma... Tiraram subsídios que haviam para produzir feijão, por exemplo, estão subsidiando para produzir aquilo que eles têm de alimento, de necessidade de alimento lá. Nós sabemos que a China vai ser cada vez mais importadora de alimentos. Se ela vai ser importadora, ela vai buscar atender o máximo possível a sua demanda, diminuindo as exportações. Então, ela plantando menos feijão, exportando menos feijão, abrindo um espaço aí que o Brasil pode ocupar. Aí nós temos somado a esses fatores aí que apontam que nós temos uma possibilidade de chegarmos aí às 500 mil toneladas de exportação, lembrando que o ano passado nós exportamos 165 mil, até 2025 ou antes, vai depender agora dos produtores, do mercado e de todas essas ações que estão sendo colocadas em andamento pelo Ministério da Agricultura, pelo Ministério das Relações Exteriores, por Apex. Então, tudo isso somado vai acabar antecipando, inclusive, esse volume de 500 mil toneladas. E por que, que a gente, durante essa reunião, foi trazido isso à atenção? Nós estamos atendendo 1,8% da demanda mundial de feijões, 1,8%. Então, lembrando, todo mundo sabe que o Brasil é maior ou está entre os maiores exportadores de vários itens, várias commodities, né? Nós somos competitivos no feijão também. Então, na medida em que nós tivermos essa disponibilidade, isso vai aumentar. Aí nós temos
Só para entender, é 1,8% de tudo que se negocia de feijão no mundo, é isso?
Exato. É muito pouco.
É pouco.
Nós temos visto aí quem tem dado um exemplo fantástico nessa área também, com um crescimento bastante grande, é o setor do amendoim. O amendoim está entre 6% e 7% da demanda mundial já. E também saíram como feijão, né, lá de 1% e vem crescendo. Então, é possível ter, sim, um crescimento. Para isso, nós temos tomado dois cuidados. Um, de incentivar que a maior parte do feijão produzido no Brasil para exportação seja um feijão que tenha mercado interno. Então, o produtor daí joga com dois mercados. Quando não é esse o caso, por exemplo, feijão Mung, nós não temos um grande mercado no Brasil. Mas as empresas fazem contrato de exportação. Então, o produtor tem não um head no mercado interno, mas ele tem a possibilidade de ter essa segurança do contrato. Voltando à questão pontualmente do ano de 2020, nós temos observado que o Hemisfério Norte, nas regiões onde perderam soja com neve, né, e a gente viu aí Estados Unidos, Canadá, foi perdido feijão também. O México teve a pior seca dos últimos 40 anos e isso tem um impacto direto no volume de produto que o México tem disponível e é um grande consumidor também. Se os Estados Unidos têm menos, o México vai ter que buscar em outros países. Vai buscar onde? A Argentina normalmente fornece para o México. Então, a Argentina entra fornecendo para o México, consequentemente vai ter menos feijão preto para exportar para o Brasil. O Brasil ainda importa, né? Importou ano passado mais de 100 mil toneladas de feijão da Argentina. Então, a Argentina vai ter a possibilidade de não contar só com o mercado do Brasil, mas também com o mercado do México, Venezuela, América Central em geral. Aí soma de novo aquilo que eu comentei há pouco da China. A China abastecia Venezuela, Cuba. Ela não vai ter esse produto para abastecer. Então, a América do Sul vai abastecer Brasil e Argentina. Consequentemente, abre aí, né, para qualquer análise, mesmo superficial que seja feita, que a tendência de uma demanda maior, né? Então as empresas vão procurar o feijão no Brasil, é possível os produtores que puderem antecipar o plantio, né, onde isso for possível, nas áreas irrigadas, certamente vão ter um mercado lá na frente bastante interessante. E o que mudou nos últimos 3 anos é que raramente a gente tinha, né, citava pontualmente uma ou duas empresas que estavam fazendo contratos para entrega futura de feijão. Hoje são a maioria das empresas exportadoras estão fazendo contratos. Então isso traz segurança para o produtor, não é um tiro no escuro. Então a gente chama a atenção de que o mercado de feijão e o mercado de colheitas especiais, vamos colocar aí, aquilo que não é commodity, presta atenção, produtor, presta atenção, porque aí tem um nicho muito interessante para ser atendido e com um crescimento garantido, né? Nós sabemos aí que a proteína das plantas é a grande tendência mundial. Estão aí as empresas fazendo hambúrguer de ervilha, de grão de bico, isso é um mercado que não existia, né? O incentivo ao consumo de vegetais é cada dia maior. Então, são oportunidades que se abrem e se somam com problemas climáticos num lugar, com diminuição de produção em outro e assim vai.
Ô Marcelo, então ficou claro para a gente que o produtor que optar por produzir uma variedade diferente do carioca, ele deve olhar para dois mercados, ou pelo menos para dois tipos diferentes de feijões. Um para um mercado determinado, mas daí você precisa ter o contrato, né, firmado lá com a empresa exportadora para não correr o risco de ficar com esse feijão na mão aí e perder o investimento. Ou você usa variedades que atendam tanto o mercado interno quanto o mercado externo. Agora, como que ele deve fazer essa divisão aí, já que o feijão carioca, me parece, que também vai ter oportunidade boa em 2020, Marcelo?
Todos os feijões a gente está vendo com uma grande possibilidade de valorização. Acontece que existem produtores que têm uma maior disposição de investir em algo, entre aspas, novo, né? Então, uma variedade de feijão diferente. Ele vai tomar a sua decisão, claro, baseado em ele ter um contrato, né? Se ele precisa de indicação de empresas que possam fazer isso, nós podemos passar, fica aí à disposição o nosso contato. E existe uma outra situação que a gente incentivando sempre muitos produtores. Antes era em cima dos feijões, dos pulses, né? Vá testando o grão de bico, vá testando esses outros produtos que em algum momento pode ser interessante para você partir para esse tipo de atividade ou diversificar a tua produção aí além dos feijões. E agora nós temos um estado também que aproveitem, quem tem condições aí assim de testar linhaça, painço, chia, gergelim, amendoim, então não perca tempo, aproveite, busque fazer os testes aí na sua região, busque informações, porque nesses produtos você não tem o peso de uma determinação de preço mundial. Então, ao mesmo tempo que você às vezes se sente um pouco desestimulado porque você não tem uma bolsa de Chicago para precificar esse tipo de produto, por outro lado, você não tem uma multinacional dizendo quanto vale o teu trabalho, né? E você tem uma diversificação de empresas crescente. Nós temos a cada dia mais países para atender. O ano passado foram 80 países, mais países demandando produto aqui do Brasil. A cada ano nós temos mais empresas trabalhando na exportação. As empresas que já estão atuando há alguns anos também vêm aumentando o volume que elas podem exportar. Os investimentos em armazéns com processamento, plantas de processamento mais potentes, mais rápidas, para poder rapidamente receber o produto do produtor e poder armazenar isso. Isso está acontecendo e poucas vezes é comentado, né? São investimentos bastante importantes aí nos últimos anos nesse setor também, que cresce como tudo no país aí está sendo trabalhado, né? Seja a logística, sejam os custos portuários, enfim. É uma somatória que a conta aí fecha positiva para o produtor.
Muito bem. Aldopan, de Shoppingzinho, aí no Paraná, Marcelo, ele quer saber qual é o melhor feijão para exportação.
Na região dele, o feijão rajado e o feijão vermelho. Se ele mantiver contato aí com as empresas de sementes aí, e o Aldo é alguém que conheço há 30 anos aí, uma pessoa que já trabalhou muito com feijão carioca, tem trabalhado com soja, né? Vai um abraço para ele. Mas tem aí o feijão rajado, tem uma boa possibilidade, naquela região vai muito bem, ele tem um ciclo mais curto, então se tiver que atrasar um pouco o plantio aí agora por causa das chuvas, ele vai ter um ciclo um pouco mais curto e é interessante também. Hoje, esse feijão tem contrato numa faixa de R$ 160, R$ 170 para entrega futura. E no mercado de hoje, nós temos visto esse feijão sendo negociado entre R$ 180 e R$ 200. Começou a partir da semana passada, nós recebemos de novo demandas do mercado internacional para esse feijão rajado também. É por uma questão de clima ali da região que esse feijão é recomendado, junto com o vermelho, aquele tipo de vermelho grande que é produzido na Argentina.
Muito bem. Resumindo a nossa conversa, Marcelo, 2020 pode ser um ano de oportunidades aí para quem planta feijão.
Assim como as outras culturas estão valorizadas, sempre que isso acontece, você vai ter uma divisão, você vai ter menos investimentos em outras culturas, ou seja, a concorrência diminui. E a concorrência diminuiu mundialmente no feijão. Né? Então, essas oportunidades vão surgir. Quem está nos ouvindo novamente e tem aí a possibilidade de plantios durante o ano, busque essas informações, busque analisar, porque vai valer a pena. Ontem foi o Dia Internacional do Feijão, dia 10 de fevereiro, sempre vai ser comemorado o Dia Internacional do Feijão. Várias comemorações no país, todo mundo usou a hashtag lá, Viva Feijão, desculpa, Amo Feijão e Love Pulses, apareceu aí nos levantamentos internacionais, aí a participação do Brasil bastante importante. E o que eu observei dessa comemoração foi o seguinte: muitos países aumentando a divulgação da importância do consumo dos feijões. Então, tudo isso, gente, se soma àquilo que eu comentei há pouco, todas aquelas afirmações ali daquilo que a gente vê do mercado, ainda se somam com isso, que você tem uma FAO, né, que é um órgão da ONU, incentivando que se fale mais em feijões, que se consuma mais, que se produza, que se invista em desenvolvimento de novas variedades, né? E eu há pouco, até um pouquinho antes de a gente entrar no ar, eu contei aqui, porque normalmente eu digo assim, a gente tem umas 10 variedades para exportar, são 13. Se você somar isso, as colheitas especiais, você passa de 15 alternativas hoje. Então, nós tivemos ontem uma comemoração no Brasil e é merecida a comemoração do feijão. O feijão não é mais o órfão, né, das culturas, dentro da agricultura, das opções dentro da agricultura, nem no Brasil, nem no mundo. Né? Ele tem aí um bom encaminhamento agora.
Muito bom. Marcelo, só para encerrar, Fórum do Feijão, tem novidades?
Tem. Final desse mês encerra a segunda leva de inscrições com um desconto especial, né, lá no forumdofeijão.com.br, né, ou no site do IBRAF. Temos vários inscritos, a gente tem visto aí o apoio das instituições do Mato Grosso, o interesse das instituições do Mato Grosso. Tem muita coisa evoluindo no Brasil nesse sentido, no sentido de dar maior segurança para o produtor, banco se envolvendo, além das instituições já tradicionais. Então, muita coisa boa que a gente vai ter durante esse fórum, além de todo o networking que é possível fazer, o aprendizado vai ser bastante interessante.
Que esse ano é lá em Cuiabá, né? Por isso esse engajamento do pessoal
lá em Cuiabá.
Do Mato Grosso.
Sim, e Cuiabá quer mostrar um bom serviço e anunciar coisas muito interessantes aí para o feijão do Brasil, não somente do Mato Grosso.
É isso aí. Marcelo, meu amigo, obrigado, viu, pela participação. Vamos torcer para que 2020 seja realmente o ano de oportunidades aí para o produtor de feijão. Um abraço para você, Marcelo.
Vai ser, e tenha certeza que no final do ano todos nós vamos poder levantar a mão aí assim para cima e dar um viva feijão bem forte, vibrado bem forte, não tenha dúvida.
Valeu, Marcelo. Abraço.
Valeu, abraço.
Tá aí então, Marcelo Liders, presidente do IBRAF, conversando aqui com a gente, analisando o cenário e trazendo essa boa perspectiva aí para o mercado do feijão. Bom, a gente vai ficando por aqui, mas ainda tem muita coisa legal para ser discutida por aqui. A gente vai falar sobre o mercado do milho, a gente vai falar sobre o mercado da soja, hoje teve relatório do USDA, enfim, tudo para que você seja o produtor mais bem informado do Brasil. Continue com a gente.